Bom dia, senhores. Hoje, quinta-feira, dia 9 de maio. Estou aqui mais uma vez para fazer o morning call. Infelizmente, eu vou ter que fazer o morning call sozinho, mas eu vou me esforçar ao máximo para entregar um morning call do nível da genial, tá? Senhores, tem muito assunto para falar. Obviamente, acho que o principal assunto vai ser a decisão do cupom de ontem, mas antes, só para manter um foco, tá? Acho que a gente tem que passar um pouco o que está acontecendo pelo mundo, tá? Bom, o que já aconteceu no mundo que é importante? A gente teve os dados de balança comercial na China, tá? Só para mostrar para vocês, balança comercial na China em março deu um mega susto no mercado, tá? Quando as exportações caíram 7,5%. Causou um mega impacto no mercado. As exportações na China caíram 7,5% e as importações na China caíram 1,9%. Saiu a balança comercial agora, tá? De abril. Simplesmente, as exportações era esperado um crescimento de 1,3% e veio um crescimento de 1,5%. Corrobora com a tese que o mundo está se recuperando. Aí vem um dado que foi mais forte, que mostra que a China está conseguindo se recuperar, mesmo com o problema da bolha imobiliária, que vai demorar, sei lá, 3 anos, 5 anos para resolver. As importações era esperado uma alta de 4,7%, veio uma alta de 8,4%. Conclusão: a China está com cara de se recuperar e crescer 5% sem bazuca para o setor imobiliário. Esse crescimento é baseado na China, a fábrica do mundo, agora Alemanha, Europa, que se vire, que a China vai mudar o mundo com seus produtos, tá? Então, primeira conclusão para tentar ser objetivo: dado super importante da China, que em março tinha decepcionado muito, trazendo os vários pontos de interrogações. A princípio ficou a mensagem que março foi um mês fora da curva. Ufa, viramos a página para entrar num outro assunto, que é decisão do Banco Central inglês. O Banco Central inglês acabou de manter os juros como era esperado, mas veio com o discurso dovish, tá? Veio com o comunicado dovish, mil desculpas. Obviamente saiu agora, eu não tive condição de olhar, tá? Todas as atenções estava para qual vai ser a divisão dos votos, dos novos votos, tá? Em vez de eu tentar ir muito longe e falar qualquer coisa, eu prefiro olhar isso aqui, a moeda britânica, tá? A moeda britânica, na hora que saiu a decisão de manutenção com guidance, na minha opinião, bastante flexível em relação a corte de juros, a moeda britânica caiu de 1,249, chegou a bater 1,2450, tá? Então, lembrando, isso é super importante. Europa, passa desapercebido. Mas vocês se lembram que, sei lá, na primeira vez que o Fed foi dovish, a Suíça aproveitou a janela e já cortou? Depois, a República Tcheca cortou. Depois, a Hungria cortou. Ontem, o Banco Central da Suécia cortou, tá? Provavelmente, o Banco Central da Europa vai cortar agora em junho. E agora, a discussão do Banco Central inglês, eu não sei se isso aqui está atualizado, porque eu tenho delay, tá? 57% de chance de cortar em junho, tá? E mais de 100%, já que já está mais de 27 pontos, chance de cortar até agosto, tá? Então, primeira informação para tentar ser objetivo. Dado super importante, balança comercial da China veio super positiva com a sinalização que a China tá ganhando tração, sem apoio ao mercado imobiliário. Tá? Europa, bancos, juros globais. Banco Central da Inglaterra manteve os juros, mas pelo que eu bati rapidamente o olho, desculpa, senhores, mostrou, veio com o discurso dovish, e a gente está vendo a reação do pound, da moeda britânica, e está vendo que aumentou, tá 56% de chance de corte em junho e praticamente 100% de chance de corte de juros até agosto. Tá? Outro ponto importante, só para não passar desapercebido: moeda japonesa, tá, senhores? Mais uma intervenção verbal no Japão, que por enquanto, senhores, todas as intervenções verbais no Japão não têm sido eficientes em impedir o um movimento especulativo ou um movimento de enfraquecimento da moeda japonesa, que está lá 155. 85. Não podemos esquecer que na segunda passada a moeda japonesa abriu rasgando, bateu 160, e o Banco Central japonês informalmente entrou vendendo dólar, vendeu, segundo rumores, vendeu 55 bilhões de dólares e a moeda japonesa voltou para 1,52, 1,53 e, teoricamente, enquanto, na minha opinião, for intervenções verbais, 160 é a direção. A intervenção verbal hoje falou que, conforme for o juro de 10 anos japonês, pode subir para 1%. Bom, agora vou encerrar e rapidamente para poder começar a falar de Brasil, que é o evento mais importante, é só passar a título de que é importante para vocês, minério de ferro 116,10, subindo 1 dólar e 40. Petróleo subindo 0,71, o Brent a 84,16. Taxa de juros americana de 10 anos. Essa semana, senhores, não teve nenhum dado relevante macro nos Estados Unidos. Agora, 9h30, a gente vai ter auxílio-desemprego, que é um auxílio-desemprego que está deixando as pessoas bastante desconfiadas com a credibilidade desse número. Porque, senhores, acho que há mais de um ano que todo auxílio-desemprego é 200 e poucos mil. Não muda nada, tá? Mas 9h30 vai sair. Mas o que eu quero passar para vocês... Juro americano voltou para 4,5, vou até mostrar para vocês. Chegou a tradear 4,42 na terça-feira, que ficou 10 pontos só apenas acima daquele do divisor de águas que foi o CPI de março. Tá? Só lembrando, taxa de juros americana voltando para 4,51 sem nenhum dado macro. Qual é o motivo? O que está acontecendo com os juros americanos? Na minha opinião, é isso, tá? É a necessidade do Tesouro americano para captar dinheiro, para financiar esse déficit surreal de 8% do PIB. Ontem, o Tesouro americano vendeu 42 bilhões de dólares de título de 10 anos, botando pressão na curva, tá? O mercado comprou esses títulos a 4,48, já está 4,51, ou seja, na marcação a mercado já estão perdendo dinheiro. E hoje vai ter um leilão de 30 anos, tá? O resultado saiu uma hora de Nova York, tá? Então, por enquanto, eu quero passar para vocês que esses juros americanos, voltando para os níveis de 4,50, eu atribuo a necessidade do Tesouro e o mercado se preparando para poder absorver hoje um leilão de título público de 30 anos. Dólar globalmente, senhores, subindo 0,17. Como é que eu vejo esse dólar globalmente hoje? É aversão a risco? Não vejo aversão a risco. O que, que eu vejo nesse dólar? Olha o Yen, olha a moeda britânica, olha o euro. Tá? Ou seja, está claro que a zona do euro está indo para divergência com o Fed em relação à confiança de começar a cortar os juros de novo. Suíça, Suécia, República Tcheca, Hungria, tudo cortou juros já na Europa. Japão está sob ataque especulativo, não é ataque especulativo, o mercado testando qual é o limite dessa moeda japonesa, até onde pode ir. Então a gente está vendo enfraquecimento da moeda japonesa, que eu chutaria que acho que é 11% do DXY, tá? Acho que é 11% do DXY, moeda japonesa 13% do DXY, tendência de enfraquecimento no curto prazo, talvez até 60%, e a moeda britânica 12%, 11,9%, com a decisão hoje do Banco Central Inglês, que eu olhei rapidamente com viés de dovish, tá? Também com viés de desvalorização na moeda, e isso ajuda a fortalecer o dólar. Tá? Então, encerrei aqui o assunto China, encerrei o assunto Banco Central Inglês, qual é a consequência, por que, que os juros americanos voltou para 4,50, não é evento macro, não é evento de risco, para mim é o mercado se preparando para absorver o leilão de 30 anos, depois de ter comprado 42 bi ontem do leilão de 10 anos, e tentando explicar para vocês o meu viés, por que, que o DXY está se fortalecendo, não vejo aversão a risco, e sim eu vejo responsabilidade no ien japonês e na moeda britânica. Tá? Bom, bolsas globais, senhores, Eurostoxx caindo 0,18, Londres acelerando sua alta, na minha opinião, por causa da percepção do Banco Central Inglês dovish, tá? 0,37 de alta, França subindo 0,15, Alemanha subindo 0,55, China, ontem tinha caído, recuperando 1,22 Hong Kong e 0,95. Eu quero reforçar que esse número de balança de comercial chinesa, além de sinalizar que a economia chinesa está ganhando tração, para mim a principal mensagem senhores, graças a Deus, março foi um ponto fora da curva, tá? É aqui que eu falo para vocês, recuperação das exportações da China mostra o ponto positivo da economia de novo, senhores. É sem olhar para o mercado imobiliário. Deixa o mercado imobiliário se ajustar, se a bolha vai demorar 5 anos, que dure, tá? Isso é importante. Bom, aqui o Yen já mostrei para vocês, o Banco Central já mostrei para vocês também. Bom, então aqui eu já praticamente encerro os ativos globais, tá? Bom, agora vamos falar do nosso querido decisão do cupom de ontem, tá? Bom, antes de falar de cupom, acho que tem dois eventos importantes que eu gostaria de chamar a atenção. Ontem a gente teve uma coisa boa, muito boa, que na minha opinião foi o motivo do ralizinho que a gente viu ali nas bolsas no finalzinho, no mercado estava ainda aberto, no índice futuro, etc. O STF sinaliza derrota para o governo em relação à flexibilização da lei das estatais. Vamos lembrar, a gente tem a lei das estatais. O ministro Lewandowski, por uma decisão monocrática, flexibilizou a lei das estatais e permitiu um movimento de ter classe política dentro das estatais. Hoje, o STF se posicionou em relação a isso e simplesmente votou, decidiu que não vai flexibilizar a lei das estatais. Só teve um voto a favor da flexibilização da lei das estatais. Quem vocês acham que foi o voto? Começa com F, acaba com Dino, tá? Bom, outro dado que aí, isso é bom, é bom, na minha opinião é bom, tá? Eu não acho, depois da nossa experiência, eu não acho bom para o Brasil abrir as portas das estatais para a classe política, independente do partido. Em compensação, a gente teve uma notícia que, na minha opinião, é muito ruim, que confirma aquela tese que o Brasil não tem carinho, amor por uma âncora fiscal. É aquela história surreal do Brasil que, na discussão de DPVAT, que é uma discussão relevante sobre seguro, etc., não tem nada a ver com isso, me colocam um jabuti de 15 bi para liberar um gasto público de 15 bi ao longo de 2024 e mais 15 bi para 2025. Foi um jabuti, mostra como o nosso fiscal é frágil, senhores. É por isso que o mercado, a percepção do mercado, que a gente já perdeu a âncora fiscal, não é à toa que o título público brasileiro de 30 anos paga 6,20. E por que que apareceu esse jabuti? É a resposta do Congresso aos vetos do Lula em relação às emendas parlamentares. Tá? Então, uma notícia boa, lei das estatais, uma notícia ruim, na minha opinião, aprovação do Senado para arrumar esses 15 bi, que é a maneira de recuperar parte do veto do Lula em relação às emendas. Bom, finalmente a gente vai falar sobre o cupom. Bom, como vocês sabem, ontem o cupom decidiu pelo corte de 25 pontos, com 5 votos a favor, capitaneado pelo Roberto, o voto Minerva foi do Roberto Campos Neto, e 4 votos a favor do corte de 50 pontos. Por coincidência ou não, os 4 votos a favor do corte de 50 pontos vieram dos diretores eleitos pelo atual governo. Ok, perfeito. Bom, qual é a consequência disso? Qual é a primeira interpretação que o mercado tem? Tá? Primeira interpretação que o mercado tem que o futuro Banco Central brasileiro, tá, será um Banco Central disposto a tomar mais risco. E, senhores, essa é a primeira interpretação. Se essa interpretação vai se confirmar ou não, é outro detalhe, tá? A gente tem a ata semana que vem. Essa é a interpretação que o Banco Central vai estar disposto a tomar mais risco ano que vem. E com isso, se o Banco Central toma mais risco, a gente pode ver uma inflação maior. É aquela discussão que algumas correntes do governo sempre falam: eu não me incomodo de ter uma inflação mais alta se isso significar um crescimento mais alto. Mas no limite, senhores, a gente está discutindo uma possível narrativa. Já jogamos fora a âncora fiscal. Vamos jogar fora a âncora monetária? Eu não estou afirmando isso, eu só estou falando. Agora temos essa dúvida, tá? Será que a política monetária ano que vem vai ser uma política monetária disposta a tomar risco? Tomar risco significa, consequência, uma inflação mais alta ou até uma inflação que possa desancorar? Bom, dentro do cupom, se você olhar o comunicado de ontem, foi um comunicado muito duro. tá? É tipo, o comunicado não conversa com 5 a 4. Conversa com os 5 pontos do, com os 5 votos pelos 25 pontos de corte. Ok, mas o que, que me chama a atenção? De forma unânime, todos os 9 diretores do Banco Central confirmaram, concordam com 3 itens. Incerteza internacional aumentou. A economia brasileira está mais quente, mais apertada do que se imaginava. Ou seja, aumento de incerteza é motivo para reduzir o pace. Vamos ser devagar. Já que está tudo mais incerto, vamos tatear melhor. 25 pontos. A economia brasileira está surpreendendo no crescimento e o mercado de trabalho também está surpreendendo no crescimento. Isso também é vetor para 25 pontos. E principal, que foi na ferida, todos confirmam, todos de forma unânime, que as expectativas de inflação estão desancoradas. Se as expectativas de inflação estão desancoradas, o Banco Central, teoricamente, tem que trabalhar para reancorar as expectativas de inflação. Então, resumo, o comunicado é como se não conversasse com os 4 votos. Se não tivesse na iminência, se não tivesse a discussão de mudança de quem vai ser o novo presidente do Banco Central, etc., seguiria o jogo, seria um dissenso natural. Mas o que eu quero passar para vocês é que a ata vai trazer mais informação o porquê desses 50 pontos, porquê desse dissenso. O que, que eu acho desse dissenso? O que, que eu acho dessa história inteira? Quem assistiu ontem o resumo da manhã, que acho que foi o resumo da manhã, graças a Deus estava dividindo com o Aral, a gente debateu bastante a minha opinião sobre como é que devia ser o cupom. Para mim, o Roberto Campos Neto, um cara que eu tenho admiração, vocês sabem, errou, deu mole. Tá? Ele tinha que ter trabalhado pelo consenso. O principal argumento, né, de formas unânime, concordaram que as expectativas de inflação estão desancoradas, é totalmente diferente do último comunicado, tá? Todos conformam que a atividade econômica no Brasil, todos concordam que a atividade econômica no Brasil está mais forte do que se imaginava. E todos concordam que a incerteza global em relação à trajetória de inflação global está mais incerta. Todo mundo botou esses pontos. Não conseguiram convencer os 4 diretores que foram nomeados pelo governo atual para ir junto com 25 pontos. O que o Roberto Campos Neto deveria ter trabalhado? Tá? O Roberto Campos Neto deveria ter trabalhado para trazer todo mundo para os 50 pontos. Pô, Mota, como que o governo, como o Banco Central, você acabou de falar dos 3 itens que todos concordam, como é que isso casa com corte de 50 pontos? Casa no sentido de que, se você olhar a inflação corrente, permite um corte de 50 pontos. A inflação futura não, está desancorada. Se você olhar friamente falando, como é que um Banco Central corta juros se a expectativa de inflação de 2025, que é o que está relevante hoje, que é o que se discute hoje, está desancorada. Tá? Mas se você olhar a inflação corrente, que é a especialidade Paulo Piketty, que foi um voto que surpreendeu por 50 pontos, ele é especialista em inflação. A inflação corrente está a inflação corrente está boa no Brasil. A inflação futura ninguém sabe, senhores. Outro ponto que justificariam 50 pontos, que o juro real no Brasil hoje é muito alto, tem gordura para queimar. Tá? Ele poderia ir para 10,25, seria melhor para os mercados, tá? Se ele fosse 50 pontos unânime, e no discurso passasse a mensagem, senhores, talvez eu tenha que parar nos 10,25. O que tem nas entrelinhas também, que é super importante? Quando você olha a parte modelos econométricos, o modelo de projeção de juros, inflação, conhecido como samba do Banco Central, ele é público. Tá? Ontem, quando o Banco Central mostrou suas projeções de inflação, ele botou 2025 de 3,2 para 3,3. Para a pessoa assim que não olha as mensagens, a econometria parece besteira. Tá? Parece besteira. Mas qual é a mensagem? A mensagem é, no modelo que o Banco Central tem, e ele botou e rodou, e o mercado todo enxerga, qual é a informação? A meta de inflação de ano que vem é 3. Tá? Então, ontem ele colocou no modelo o quê? Juros no Brasil, 9,75. Dólar no Brasil, 5,15. com essas duas informações, a inflação está 0,3 acima do centro da meta, que é 3%. Então, o que, que ele está dizendo com isso? Opa, com 9,75 eu não chego no 3. Eu não chego no 3. Então, teoricamente, se você olhar só a econometria, só o modelo matemático, para chegar no 3, teoricamente, o juro no Brasil teria que ser algo entre 10,25 e 10,5. Tá? Então, essas são as mensagens do Banco Central. Como é que eu vejo isso? Eu vou me dar o luxo, que eu concordo 100%, com a colocação do Tony Volpon, que foi o que eu tentei passar, me expressar ontem no resumo da manhã. Ninguém ganhou, senhores. Todo mundo saiu perdendo. Porque, olha só, essa decisão, que se a mensagem é estou preocupado com a incerteza, tem que ser mais duro. Isso foi unânime, tá? Super importante. Estou preocupado que a economia brasileira está mais quente do que a gente imaginava. O mercado de trabalho está mais quente do que a gente imaginava. Rocas. Pô, as inflações estão desancoradas, a casa está caindo, o negócio está subindo. Eu tenho que reancorar isso. Mais rocas, mais apertado. Tá. Aí, quando houve a divisão, qual foi a consequência disso? Todos esses 5 votos mostrando preocupação, agora entrou uma nova narrativa. Qual vai ser a predisposição do futuro Banco Central brasileiro? Tomar mais risco. Tomar mais risco pode pagar o preço disso. E a principal coisa que eu quero passar para vocês é que o mercado pode entrar numa nova narrativa, que a âncora monetária também pode ser rasgada. Não sei se o mercado já abriu, mas quem sabe isso, na minha opinião, nem vi como é que está, senhores. Para mim está escuro, então vou falar agora sem saber o que está acontecendo. Seria dólar para cima aqui no Brasil, tá? Tipo, pode. É o gap, não sei se já abriu o gapado e depois vai voltar. Eu chutaria que a gente vai visitar ali os 5,15 no dólar spot, tá? Eu não estou vendo nada, então tudo que eu estou falando é sobre escuro e já, eu sei que já abriu. Obviamente, juros longos no Brasil sofrendo, porque. O que a gente está discutindo é prêmio de risco. Qual é o prêmio de risco do Brasil abandonar a sua última âncora, que é a âncora monetária? Por mais pelo livro manual número 1, poxa, se a redução foi de 25, menor que 50, ajudaria a nossa moeda. Só que a nossa moeda talvez esteja sobre a influência do aumento de prêmio de risco. Qualquer país emergente, principalmente o Brasil, qualquer título, qualquer renda fixa acima de um ano, de 2 anos, não é o que o BC vai fazer, é prêmio de risco. Tá? E o prêmio de risco no Brasil, na minha opinião, o mercado vai interpretar que vai aumentar devido à possível narrativa que o Brasil vai rasgar a âncora monetária, vai ser um país que vai tomar risco. Tá? Então, para mim, hoje, agora, tá? Dólar para cima, na minha opinião, pode visitar os 5,15 spot, que eu não sei quanto é que dá de futuro, se dá 5,17, eu não saberia dizer. Juros para cima, bolsa, teoricamente, poderia olhar que, opa, posso ter um juro mais baixo, mas a curva longa vai piorar. Eu acho que o somatório disso seria ruim para a bolsa, mas ao mesmo tempo, senhores, vou ser muito sincero: a gente está no meio de uma temporada de balanço de bolsa. O que saiu de resultado esses dias, o que saiu de ontem para hoje, será que a nossa bolsa vai responder a resultado? Então, falar sobre bolsa, senhores, no meio de uma temporada de balanços, eu me sinto numa insegurança assim surreal, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Na minha opinião, ninguém ganhou. Quem queria ser duro, os 5 votos, não vai colher uma resposta do mercado em relação ao cupom mais duro. Quem queria ser mais tranquilo, os doves, que os 4 votos também não vão colher por causa da divisão. Era melhor, o que eu gostaria muito, isso a gente debateu bastante ontem no resumo da manhã, eu e Luan, que o Roberto Campos Neto não acabasse a reunião antes de conseguir o consenso. Ou o consenso, todo mundo para 25, ou todo mundo para 50. Mas, no limite, quem olha os modelos econométricos, a mensagem do cupom de ontem, que o Brasil não tem muito espaço para o juro ficar abaixo de 10, entre 10,25 e 10,5. Essa é a mensagem econométrica que representa nos modelos do Banco Central, que são públicos, e todo mundo que olha o modelo está olhando isso. Tem essa informação, tá? Tem essa informação. Outra coisa que eu acho importante eu falar para vocês: essa é a primeira leitura, tá? Eu gostei do Haddad, tá, não ter batido. Tá? O que que o Haddad colocou? Vou até colocar aqui para vocês. O que que o Haddad colocou? Foi que. Opa, desculpa. O Haddad colocou que, a princípio, eu preciso de mais informação. Ó. O comunicado está muito sintético, muito resumido. Vou esperar a ata. Eu prefiro uma postura dessa serena do que já tirar. Já tirar. Vocês viram o que que a Gleisi falou ontem, tá? Existe, vocês com certeza vocês vão ver o PT Raiz dizendo que o Roberto Campos Neto quer boicotar o Brasil, que ele é bolsonarista, que ele quer. Pelo menos o Haddad mostrou serenidade. Obviamente, é super importante o que o Lula vai falar. O Lula vai ficar quieto ou vai juntar a turma da Gleisi? Outro ponto, vamos imaginar que o Lula se junta à turma da Gleisi. Qual é a consequência? Poxa, é na boa, o mandato do Roberto Campos já acabou. Acabou. Tá? Por que que eu tô falando que acabou? Ele vai tentar manter o legado dele, tá? Mas quando eu falo acabou, porque é uma questão óbvia, o tempo vai. O reinado dele acaba em janeiro. Tá? O reinado dele acaba em janeiro. Todo mundo agora vai olhar e vai olhar, poxa, quem é o Galípolo que eu tenho que, teoricamente, se eu quero estar bem na foto com o meu chefe, eu vou olhar mais para os argumentos do Galípolo. Outro ponto super importante, senhores. Essa que o Brasil, que o nosso BC vai tomar mais risco, etc., é um preconceito que o mercado montou. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar ser um advogado do diabo, tá, senhores? Que isso pode acontecer no segundo momento, quando aparece a ata. Mas o advogado do diabo pode falar o seguinte: poxa, o Paulo Piketty, por exemplo, é um especialista em inflação. A inflação corrente permite. Eles não. Os quatro votos, que eu quero chegar em cima para vocês, os quatro votos nos 50, não necessariamente foram votos por influência política. Eu não estou afirmando que não foram e não estou afirmando que foram. Estou afirmando que tinha sim argumento por 50 pontos. Eu acho mais frágil os 50 pontos do que os 25? Sim, mas não dá. Eu não chamaria o BC de político, de coisa de maluco ter cortado 50 pontos ontem, desde que desse um recado muito duro dizendo: senhores, talvez eu paro por aqui. Tá? Então, essa é a primeira parte do resumo, desculpa, do Morning Call. Eu vou tentar passar rapidamente aqui como é que está os ativos. Antes disso, a gente teve, passar para você, a gente teve uma entrada de 107 milhões de dólares, desculpa, de reais na nossa bolsa no pregão de terça-feira. Na segunda-feira tinha saído 100. O fluxo de Brasil deu uma. Está menos intenso. A gente teve uma boa entrada de recursos depois que o Fed, na quarta-feira passada, abaixou a guarda. Lembrando, o mercado de renda fixa, o mercado global, está sobre. Tá sobre esperando o quê? O CPI de semana que vem, tá? O CPI de semana que vem é que pode trazer calmaria, confirmar uma calmaria se vier abaixo do esperado, quanto pode trazer de novo um terror nos mercados se a inflação vier para cima e o mercado de voltar a discutir que o Fed não corta juros esse ano, tá? O mercado nos Estados Unidos, até o CPI, está precificando ali 45 pontos. 44 pontos, ou seja, mais próximos de dois cortes de juros esse ano. É super importante para ativos emergentes, tá, senhores? Super importante ativos emergentes. Ativos emergentes performam quando o Fed começar a discutir os juros. Já que a gente está falando de juros, mercados emergentes, a gente não pode tirar do radar que hoje a gente vai ter decisão do Banco Central mexicano. Isso aqui, senhores, é mais um argumento para o BC brasileiro ter colocado 25 pontos. O Roberto Campos Neto, ele é tesoureiro, ele viveu o mercado, ele sabe todas as artimanhas, todas as informações, cupom cambial, ele sabe de tudo, tá? Não é que ele sabe, desculpa. Ele é especialista nesse tipo de percepção. E a percepção, e a realidade, não é percepção, a realidade hoje é que o México, tá, provavelmente vai manter a taxa de juros em 11%. Sabe aquele dinheiro, sabe o rentismo global, que eu quero aplicar dinheiro em país que paga muitos juros? Hoje, se o México manter os juros em 11%, o dinheiro, o rentismo global vai ser muito melhor remunerado no México do que no Brasil. Porque no México, esse rentismo internacional vai ganhar perto de 6% acima da moeda do juro americano. E aqui no Brasil seria perto de 3,5%. Tá? Então, ou seja, é mais um argumento, teoricamente, para os 25 pontos. Então, tentando fechar o raciocínio aqui, a primeira mensagem é a mensagem que, poxa, talvez o BC pare de cortar juros esse ano, tá? Por causa do modelo, só olhar a informação do modelo, 3.3, e ano que vem, senhor, sob uma nova diretoria, sob uma nova presidência, aí pode voltar a cortar. Tá? Acho que essa é a mensagem, essa é a primeira interpretação. É óbvio, quando eu, talvez eu tenha me expressado um pouco mal, o Banco Central não fechou a porta para corte de 25 pontos, não. Tá? E não fechou porta nenhuma. Tá? Mas quando você olha o modelo econométrico, você fica com a pulga atrás da orelha e como o mundo todo está, o Brasil também está data dependente. Tá? Uma coisa que, na minha opinião, vai atrapalhar e pode trazer mais volatilidade para o mercado é que as expectativas de inflação, com esse preconceito que o mercado tem, que o nosso BC vai ser um BC mais bondoso, mais corajoso, eu não gosto de BC, de Banco Central, que toma coragem, corajoso, toma risco. Quem toma risco, na minha humilde opinião, é hedge fund, é multimercado, né, Banco Central? O preço de tomar risco e errar é muito caro para a sociedade. Tá? A gente já viu o que aconteceu com o Brasil quando Tombini e Barra Dilma jogaram fora a âncora monetária. Então, a princípio, eu quero passar para vocês, com esse preconceito, a gente pode ver, já no Focus da semana que vem, uma piorada nas expectativas de inflação para 2025. E o meu receio, se as expectativas de inflação para 2026 também comecem a piorar. Resumo, no curto prazo, hoje, é essa, eu acho que o que prevalece é o receio da discussão sobre essa âncora monetária. Eu não sei se eu consegui ser claro na mensagem que eu queria passar para vocês. Tá? Agora, eu estou curioso, já que eu falei tanto, dei tanto a minha cara a tapa, vamos ver se o real realmente está sofrendo? Ou eu falei só besteira? Tá, também tem chance, tá, senhores? Não é besteira, interpretei errado. Vamos ver como é que está o nosso querido real. O nosso querido real, eu falei que ia visitar 5,15. Já está 5,16. Pelo menos eu falei metade besteira. O que eu não consigo falar para vocês, senhores, é que depois do gap, o que acontece? O que eu vou falar agora é uma opinião pessoal. Não é indicação de investimento, não é indicação de trading, tá? Eu acho que ainda tem mais calor no intraday. Eu acho que ainda tem mais informação para absorver. E o segredo disso é essa narrativa que o Brasil pode jogar fora a âncora monetária, ela vai ganhar disseminação, ela vai se espalhar ou não? Vamos esperar a ata. De novo, as coisas não se conversaram, porque o comunicado era para 25 pontos. O comunicado não tem uma linha para os 50 pontos. No comunicado, de forma... senhores, é super importante. De forma unânime, todos concordam que a atividade está mais quente do que se esperava. Todos. Todos concordam que a incerteza mundial da inflação, do retorno da inflação global continua alta. E todos concordam que as inflações estão desancoradas. No último comunicado, acho que era parcialmente desancorado. Mudou completamente a tinta. E eu esqueci de comentar, ele também rebateu muito no comunicado, ele acelerou a tinta na crítica do fiscal. Eu posso até retomar aqui o comunicado anterior, retomar com esse último comunicado. Então, o que eu quero passar para vocês... pelo comunicado, esse BC vai ser duro. Teoricamente, os 4 votos podem ser leitos não por motivação política, e sim por motivação técnica. Tá? Mas, a princípio, no curto prazo, eu acho que a gente vai ver de novo um processo de pô, será que o Brasil vai tentar de novo coisas heterodoxas, soluções mais fáceis, não enfrentar a dura realidade e vamos ter um Banco Central que toma risco, essa talvez seja a primeira interpretação que eu vejo o preço aqui e eu estou vendo. Agora eu vou ver também, para ver se eu estou falando besteira, o que está acontecendo com juros longos no Brasil. Tá? Vou pegar janeiro 31, podia ter pegado janeiro 29, ou até botar todos aqui só para vocês verem. Tá? O janeiro 31 que fechou ontem a 11,63, já está subindo 12 pontos. Vamos pegar o curtinho, tá? Os juros curtos, tá? Teoricamente, esse aqui pode estar caindo, tá? Vamos ver se está caindo os juros que vencem em 2025, tá? Ontem fechou a 10,22, não está caindo. 10,28, mal. Não, na verdade, eu acho que eu falei besteira. Eu acho que aqui é a interpretação da econometria, tá? Aqui é a interpretação que, pô, com juros de 9,75, que está no Focus, câmbio a 5,15, amigo, então a inflação de 2025 pela matemática é 3,3. Sua obrigação é 3, amigo. Então, e aí? Tu vai fazer o quê? Vai aceitar ou tu vai lutar pelos 3? Se tiver que lutar pelos 3, amigo, você não pode cair você não pode cair os juros abaixo de 10, entre algo entre 10,25 e 10,5. Então, acho que essa, até o day curto, na minha opinião, que poderia ser a única coisa positiva, também não está performando bem. E vamos ver como é que o mercado está precificando esse Selic final de ciclo, tá? O Selic final de ciclo aqui, ó, 10,20, 10 pontos de CDI, 10,30 foi o que eu falei para vocês. Algo entre, pela econometria, algo entre 10,25 e 10,5, tá? Então aqui eu me esforcei o máximo para tentar passar qual é a minha interpretação, o que, que eu estou enxergando do cupom. A minha grande preocupação é, será que a narrativa que o Brasil vai rasgar a âncora monetária, ela vai ganhar dimensão, vai prevalecer? Tá? Outro ponto importante, o que aconteceu nos últimos dias de movimentações de pessoas importantes, Armínio, Esteves, Verde ontem, etc., me remete a uma coisa. Se o mercado ficar negativo, tá? Vamos imaginar que se os multimercados brasileiros, o mercado, comprarem essa narrativa que o Brasil vai rasgar a âncora monetária. Tá? Então, ou seja, qual é a consequência disso? Amigo, a inflação no Brasil vai ser mais alta, vamos apostar contra o Kit Brasil. Quem vai ser a contraparte? Quem vai entrar? Calma, vocês estão exagerando. Quando entra uma dinâmica dessa, senhores, não tem preço. A gente está discutindo algo outlier, algo da cauda, que é uma possível modelo, mudança de modelo. O que eu quero discutir para vocês, ontem, por exemplo, quando o Verde falou, galera, o Verde chegou e falou uma coisa importante. Eu zerei uma posição que eu tinha de B35 de anos. Não é porque eu acho 6,30, 6,20 pouco, não. Eu acho até bom, mas a volatilidade é tão grande, a marcação no mercado é tão dura com a minha cota, que eu vou trocar essa B35 por inflação americana, mais CPI, mais inflação. Se o Verde foi para 30 anos ali perto de 2,40, ou se foi para 10 anos ali perto de 2,20, eu não tenho informação. Mas o que eu quero passar para vocês é que é difícil hoje, na minha opinião, no cenário atual, se o mercado ficar ruim, alguém entrar na ponta inversa por causa de nível. Tá? Eu acho que o nível ainda vai, o mercado só vai entrar, na minha opinião, só vai ter pessoas que, vamos imaginar o lado inverso, vamos imaginar se eu sou um multimercado, tô zeradinho, tá? E eu acho que o mercado pode exagerar nesse momento ruim. Eu vou esperar, eu não vou entrar agora, vou esperar. Ah, se eu tiver errado, já é errado. O que eu não quero, eu se fosse o gestor de multimercado, eu não entraria agora, pô, o mercado exagerou muito, pô, o Selic no Brasil pode ser 10,25, pode ser 10, entrei agora. E o mercado só piora, eu não tenho argumento a não ser nível para manter as minhas posições. Tá? Tentar falar um pouco de bolsas internacionais. Me chamou a atenção esses dias que o SP500, vou repetir aquela frase do Galvão, chegar é uma coisa, passar é outra. Opa, acho que eu fiz besteira aqui, tá? Passar é outra. Não, tá aqui mesmo, desculpa. O que, que eu estou querendo falar para vocês? O SP500, na terça-feira, bateu 5.200 e caiu de uma maneira rápida, 5.200. Chegar no 5.200, dá para chegar. Passar para 5.200, eu acho que só passa com consistência conforme for o CPI da semana que vem. E uma coisa que eu tenho receio é que o investidor global, o investidor americano, nesses níveis de SP500 a 5.200 e com essa discussão que o mercado de trabalho americano finalmente está sentindo, que a economia americana talvez comece a sentir, é melhor estar em bolsa ou em renda fixa nesses níveis? Eu tô achando que nesses níveis de bolsa, eu acho que o investidor internacional vai começar a olhar com mais carinho para a renda fixa. Se você olhar, se você for atrás de um bond high yield nos Estados Unidos, você consegue 7%, 8% de rentabilidade. Você vai para o investment grade, lá, um Apple da vida, me corrijam, por favor, eu chutaria que é 5,5%, 5%. Será que não vai ter migração de renda? Já que o drive da bolsa é o Fed começar a cortar os juros, o Fed começar a cortar os juros, teoricamente, é se desacelerar, eu prefiro estar na renda fixa. Bota a porcaria de um chip exponencial na tua cabeça. O mundo quer inteligência artificial. A Bolsa Americana 5200 não é play de macroeconomia, não é play de política monetária, é play de eu quero estar na vanguarda. Eu quero estar comprado na vanguarda, nas ações que são a vanguarda do mundo, que são as ações de tecnologia, tá? Então, essa foi a minha colocação. Vai sair agora, peço desculpa, o auxílio desemprego, tá? Vou até aumentar aqui. Auxílio desemprego, vamos lá. 212, tá? A última leitura, 208. Eu quero reforçar para vocês que tem muita gente perdendo credibilidade nesse número, que não sai desse número, tá? Não sai de 200 mil. Vamos lá. 212, 231, o número de pessoas penduradas no auxílio-desemprego também mudou pouco, de 1.782.000 para 1.785.000. Isso aqui, senhores, se olhar friamente, conversa melhor com o payroll de sexta-feira da semana passada, conversa melhor com o JOLTS, que veio fraco semana passada. Mas vamos ser muito sinceros, estamos falando de 20 mil a mais. Para ser um número duro mesmo, seria menos 300 auxílio-desemprego em 300 mil. Então, senhores, agora eu vou abrir o nosso chat. Se vocês têm alguma pergunta, querem alguma colocação, quer que eu aborde algum tema, aproveitem e coloquem agora para eu poder tentar responder as suas perguntas e as suas dúvidas. Vamos ver se tem alguém aqui que fez alguma... Opa, calma. Agora tá difícil. Era para ter consenso no meio. Olá, Oxi. Exatamente, Bertz. Não vai ter nada, vai ser feliz. BC tomou a decisão certa, ruído foi a divisão. Senhores, eu não acabei não encontrando. A Alexandra, tá? Que é uma das sete magníficas nossas. E detalhe, senhores, graças a essas sete magníficas, a gente vai fazer um sorteio das pashminas que a minha mulher trouxe, e tem muito mais meninas aqui que estão nos assistindo, e eu vou incentivar essas meninas a participar do sorteio, tá? Vocês pensam que o juro alto não afeta também a inflação embutido para custo para todos? Alexandra está levantando uma tese que alguns economistas heterodoxos levantam, tá? Que juro alto aumenta o custo das empresas. Se aumenta o custo das empresas, teoricamente, aumenta a inflação. É uma tese heterodoxa. É uma tese heterodoxa que em nenhum lugar do mundo ela está sendo testada. Vide o Fed. Esse argumento que a Alessandra acabou de falar podia ser um argumento também para o Fed. J. Powell, você está estrangulando, você está aumentando os custos das empresas, J. Powell. Se as empresas estão aumentando o seu custo, J. Powell, a inflação vai aumentar. Então, eu entendo o argumento e aquilo, senhores, não existe certo e errado, é democracia. A Alexandra levantou uma tese que tem, na minha visão, economistas mais com viés heterodoxos que defendem. Eles estão certos? Não sei, eu não sou dono da verdade. A princípio, eu não compro essa tese, mas, de repente, quem sabe eles estão certos? Eu não tenho a menor ideia, tá? Eu só não compro essa tese. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta ou alguma coisa. Bom, então, senhores, eu me esforcei o máximo nessa live, tá? Fazer sozinho não é fácil. É uma pena, uma pena muito grande o Villegas não poder estar aqui conosco, porque o que saiu de bateria de resultado, senhores? Eu entendo que o compromisso da Genial com vocês também aqui no Morning Call é ter trazido informações sobre alguns resultados, mas eu não tenho a menor condição de falar. E eu não vou ficar tentando falar alguma coisa que eu não tenho o menor domínio. Então, queria agradecer enormemente, tivemos mais de 1.150 pessoas nos assistindo, espero ter conseguido entregar o mínimo que vocês merecem de conteúdo nesse Morning Call, que é um dia importante. De novo, China, senhor, exportação, se Deus quiser, março foi o ponto fora da curva. Banco Central inglês, senhores, sinalizando que pode cortar, na direção de cortar. Europa já cortou Suíça, já cortou Suécia, já cortou República Tcheca, já cortou Hungria. Em junho vai cortar o Banco Central Europeu. Tá? Japão, quando o Banco Central japonês vai panicar? Quando que ele vai intervir? Por enquanto está só no gogó. No gogó não está funcionando, não. Hashtag se ficar no gogó, ien é 160 e isso traz um dólar mais forte. Deixa eu só ver aqui como é que está o real, tá? Já que eu, de novo, senhor, eu não quero induzir ninguém, tá? Eu não quero induzir ninguém, só quero ver o real se está dando algum alívio. Voltou ali para 5,15, olha lá, deu um alívio. Tá? É aquilo que eu falei antes de começar a live, antes de ver. Para mim, o mercado ia abrir perto lá de 5,15, ia testar os 5,15, foi até 5,16, tá? Na massa, estou falando de spot, a não ser o futuro. Se esse gap de abertura vai se sustentar ou não, senhores, aí é com vocês. Tá? Então, queria agradecer enormemente, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Muito obrigado e obrigado pela sua compreensão. Quem puder deixar o comentário nessa live, se eu conseguir entregar alguma coisa de qualidade, se eu conseguir me expressar bem nessa tese que é super importante, será que o Brasil vai jogar fora a âncora monetária? Essa é, acho que talvez, a melhor... Não é melhor. É a informação mais importante do Monicol, tá? Na minha opinião. Então, espero vocês. 1 hora da tarde. Tenham todos um excelente dia.
Existem dois jeitos muito comuns de ganhar dinheiro com ações, vendendo depois dela valorizar ou recebendo dividendos. Porém, tem uma terceira forma menos usual, o aluguel de ações. Sim, você pode alugar as ações que tem em carteira e ganhar uma grana extra com isso. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como funciona o aluguel de ações. Você já sabe? É direto ao ponto? Então eu te espero por lá.